Caro Diácono Reinaldo, caros irmãos, vocês vão lembrar que, vou usar esse aqui por enquanto, um dia desse da novena, não sei se foi o primeiro ou o segundo logo, eu dizia que Jesus às vezes dizia palavras duras, né? Mas o povo gostava de ouvir, né? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Mesma coisa acontece hoje aqui. Jesus falando para as multidões, ele diz, hipócritas, né? Palavras duras. Né? Mas é importante a gente saber entender o que Jesus está querendo aqui, né? Qual é a dica que ele está dando para nós, para todos nós. No final ele diz, quando tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e depois você vai ser jogado na cadeia, enfim. Então, antes de chegar ao tribunal, de chegar ao magistrado, enquanto você está a caminho, tenta resolver o problema ali com o seu adversário. Isso aqui vale para a nossa vida toda. Né? A nossa vida é esse estar a caminho até o encontro com o juiz, né? Quando nós vamos estar diante de Deus e vamos ser julgados pelos nossos atos. Né? E a gente faz um pouco essa opção. Eu posso dar o dom do perdão e pedir perdão também aos irmãos, enquanto eu estou a caminho com eles até chegar no tribunal. Né? Quem não julgar não vai ser julgado, com a medida que nós medirmos seremos medidos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas vezes nós vemos esse discurso de Jesus, essa palavra dele se repetir? Senão nós vamos nos condenando mutuamente, né? Um tendo coisa contra o outro, né? Perdoai-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro, né? Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Senão a gente depois vai um acusando o outro lá, né, diante de Deus, e aí como é que fica, né? Todos nós depois, né, sendo punidos ali. Então a imagem de Jesus é clara e é para todos nós, né? E nisso Jesus aparece mais uma vez como alguém que não olha para os seus interesses, nunca olhou para os seus interesses, Jesus, sempre olhou para os nossos, veio para nós, ele saiu dali da direita do Pai, se fez homem, veio pisar aqui a nossa terra, viver conosco, e feito homem, assumiu a condição de servo obediente, até a morte, o último lugar, Jesus assumiu, lavou os nossos pés, o tempo todo veio para nós, e não para si mesmo. Essa foi a obra que Jesus veio realizar. Pois bem, isso se cumpre de uma maneira muito clara também na figura de Moisés. Moisés é um pouco esse também, que não olhou nunca para os seus interesses, mas olhou para os interesses do povo que foi confiado a ele. Moisés, vamos lembrar da história, ele nasce num momento em que o faraó estava preocupado com o crescimento dos hebreus, mandando matar todos os meninos. Deixava preservar as meninas, talvez porque tivesse piedade, talvez porque não fosse importante, não sabemos, mas o fato é que preservava as meninas, mas mandava matar os meninos. E aí, por causa disso também, Moisés, né, quando nasceu, correu risco ali, mas a sua mãe o escondeu, né, botou lá ele num cestozinho com betume, deixou ali junto nos caniços ali à beira do rio. E aí a filha do faraó pegou, viu, achou o menino bonito, se compadeceu, é uma criança dos hebreus, reconheceu que era dos hebreus, e aí acabou que ele, a estratégia deu certo, né? A irmã de Moisés, mais velha, a menina ainda viu, ah, quer que eu leve para amamentar, depois eu te dou para criar, e assim foi feito, né? E Moisés cresce então no palácio do faraó, como um filho do faraó, criado ali junto com o faraó, né? Cresce com todas as pompas, com toda a riqueza ali, os privilégios de quem vive e mora na corte, né? Só que depois, à medida que ele vai se tornando adulto, que ele vai amadurecendo, ele vê as agruras que o seu povo sofre, e ele se compadece, ele fica doído com isso, ele vê como os egípcios maltratam os israelitas, e ele sente que ele faz parte daquele povo. Não é justo que eu fique aqui no palácio, cheio de regalias, e esse povo sofrendo desse jeito. Então ele rompe com o faraó, e vai cuidar deles. Começa, tem até aquela passagem, né, que ele, num momento de ira ali, fere um egípcio de morte ali, que ele fazia mal a um israelita. E depois, quando ele vê dois israelitas brigando, ele vai separá-los, né? E ele fala, ó, quem é você? Quem constituiu você juiz entre nós? Você, por acaso, vai matar a gente igual você fez com o egípcio? Aí ele ficou com medo, falou, e descobriram que eu matei o sujeito. E aí ele foge, ele vai embora, ele vai lá para o deserto, né, para não ser preso. E aí lá ele começa a cuidar lá do rebanho, conhece Jetro, seu sogro, enfim. E Deus aparece para ele na sarça ardente, né? E aquilo que já estava no coração dele, Deus viu que ali havia justamente aquela pessoa que poderia libertar o seu povo. E aquilo já movia o seu coração. E manda então que ele vá à frente do povo para libertar o povo da escravidão. Eu vou estar contigo. Eu vou libertar o povo, porque o clamor do povo chegou até mim. O meu povo. O povo de Abraão, Isaac e Jacó. Isso já tinham passado muitas gerações quando chegou no tempo de Moisés. Nós vimos ontem como que o povo de Israel vai parar no Egito, por causa de José. Né? José se torna o superintendente, para dizer hoje uma linguagem atual, o primeiro-ministro ali do faraó, e ele manda então que venha toda a família. Israel então vem com os seus 12 filhos, noras, os netos que já tinha, vem a família toda, a comitiva, vem todo mundo. E eles vêm e se tornam cortesãos ali, eles são nobreza, porque eles são ali da família do primeiro-ministro, né? Então eles têm uma vida muito tranquila e sossegada. A vida vai passando, eles vão crescendo, Deus vai abençoando, eles vão crescendo muito. Mas diz lá o livro do Êxodo que subiu ao trono um faraó que não conhecia José. As gerações foram se passando, muitas gerações depois, não conhecia a história de José, aquilo foi ficando para trás. Mais ou menos 400 anos depois é que aparece então Moisés. E aí o povo de Israel já é muito grande, e por causa disso o faraó fica assustado, começa a persegui-los, escravizá-los, eles clamam a Deus, e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus dos pais, não esqueceu deles, né? E fala então com Moisés e os envia. Moisés não quer ir, porque ele fala que não é capaz, quem sou eu para enfrentar o faraó, e eu não sei falar. Consta que Moisés era gago, né? Não tem exatamente essa palavra na escritura, ou se tem, ela pode ter outras interpretações, mas ele era de fala difícil, a gente não sabe se ele falava, se ele gaguejava, se ele atropelava as palavras, se ele era fanho, não sei, a gente não sabe, mas alguma dificuldade ele tinha, ou se ele era tímido, né? Pessoa tímida, tem gente que tem dificuldade de falar em público, né? Não quero falar em público, né? Outra pessoa fala para mim, então, eu não sou o melhor, eu não sou o mais indicado. É sim, é você que é o mais indicado. Não importa se você fala bem ou não, importa o teu coração, um coração que se compadece desse povo, que está preocupado com eles, que quer cuidar deles, como eu sei que é o seu caso. E aí então ele desce e vai pedir ao faraó que os liberte, e aí tem aquela história toda que nós conhecemos, né, das 10 pragas do Egito. Tem até a novela que o pessoal está acompanhando agora, muita gente deve estar vendo, né? Não fazendo propaganda a favor não, viu? Nem contra também, enfim, então da liberdade dos filhos de Deus, né? Mas é de fato uma história belíssima, e a gente vê muita presença de Cristo ali em Moisés. A gente tem visto como todas essas figuras do Antigo Testamento, cada um à sua maneira, elas de alguma maneira apontam para Jesus. Cada uma nos dá uma peça ali, como se fosse um quebra-cabeça, e a gente vai montando o rosto de Jesus e vendo como ele estava escondido já e previsto no Antigo Testamento. Uma das mais belas e comoventes histórias é a de José, que nós vimos ontem, mas a de Moisés é uma das mais fortes e talvez seja uma das melhores, se não a melhor imagem de Jesus no Antigo Testamento. Jesus é de fato o novo Moisés. É aquele que vem e realiza tudo que Moisés prefigurava. Se a gente for ver, a gente conhece bem a história das pragas, a 10ª praga do Egito, que o faraó ficou lá com o coração duro, não queria libertar Israel. A 10ª praga, nós sabemos bem qual era, seria a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos iriam morrer no Egito. Desde o filho do faraó, olha aí, você não quis libertar meu povo, olha, que dor ele vai, o seu filho mais velho vai morrer, desde o primogênito do faraó até o primogênito dos rebanhos, dos servos, enfim, todos os primogênitos de Israel iriam morrer. Essa seria a praga que Deus lançaria sobre a terra do Egito, para que o faraó finalmente desse o braço a torcer e deixasse o povo de Israel sair para a terra prometida, para prestar culto no deserto, depois chegar à terra que Deus tinha preparado para eles, a terra de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, para voltar para a terra prometida. E aí nós vemos então justamente isso, a morte dos primogênitos. E ali, sem dúvida nenhuma, está a figura de nosso Senhor. Primeiro naquele primogênito que morre. Porque pensemos, o que aconteceu em Israel? Quando vem a 10ª praga, aliás, em Israel não, no Egito, Quando vem a décima praga, havia, está escrito isso na escritura, havia luto em todas as casas, porque em todas as casas morreu o primogênito. Mas pensemos, numa casa onde houvesse dois irmãos, morria o mais velho e o caçula ficava vivo, e aquela família está de luto porque morreu o mais velho. Pois bem, numa casa onde houvesse 15 irmãos, morria o mais velho, 14 eram preservados por causa da morte daquele primogênito. Ou seja, não importam quantos irmãos eram, não importava. O que importava é que o mais velho ia morrer. E a morte dele preservava e garantia a vida de todos os irmãos mais novos. Nisso, sem dúvida, esse primogênito que morre e preserva a vida dos seus irmãos é uma figura de Jesus. Jesus é o nosso primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. É o primogênito dentre os mortos. O primeiro a morrer, aquele que passa à nossa frente e que depois restaura a humanidade, abre o céu. É o primeiro, não é o primeiro a morrer cronologicamente, mas ele é o primeiro que vence a morte. Ele abre a morte, o vale da morte, e sai com vida do outro lado. Ele vence a morte não apenas para si, mas para todos os que estão unidos a ele também. E a sua morte, portanto, preserva da morte os seus irmãos. E nós sabemos quem são os irmãos de Jesus, somos nós, que ouvimos sua palavra, colocamos em prática, que entramos na arca de Noé e tantas outras imagens que nós temos visto. Então, sem dúvida, já ali no primogênito que morre, está uma figura de Jesus. Mas também ela está no Cordeiro. Porque o que, que diz então Deus a Moisés? Justamente para preservar o povo de Israel e para que Israel não passasse por aquele luto que ia assolar todo o Egito. Olha, eu vou passar, o meu anjo exterminador vai passar, e ele vai passar matando o primogênito de todas as casas. E ele não vai perguntar quem é egípcio, quem é israelita, não. Ele vai, e esse meu anjo exterminador, ele é meio nervoso assim, sabe? Então ele vai passando por todas as casas, vai matar todo mundo. Ele é meio sanguinolento, ele gosta de sangue, sabe? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão marcar a casa de vocês com sangue. Vocês vão matar um cordeiro por família, vão pegar o sangue do cordeiro, vão marcar os batentes, os umbrais das portas, que aí quando o anjo chegar ali, ele vai olhar e vai falar, não, aqui eu já passei, e ele vai passar. É a Páscoa do Senhor, é a passagem. Deus vai passar, o anjo, o exterminador vai passar por Israel. Então esse sangue do cordeiro derramado preserva a vida dos filhos de Israel. Então fica claro também que aquele cordeiro que morre ali é uma imagem de Jesus. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida é também pela sua mansidão. Mas não é só por isso, é porque é uma referência clara a esse texto. E como é que Deus, na sua sabedoria, sabe ali, né, orientar e formar o povo, né? Ainda bem que era um cordeiro que eles tinham que matar. Porque o cordeiro, quem sabe aí, quem entende mais, né? Ele nem reclama quando ele vai ser morto, né? Você joga um punhal assim para matar, ele nem dá um grito, não dá um berro, só escorre uma lágrima, né? Aquela coisa assim. Então, você vê, então dava para fazer a coisa em silêncio, ninguém ia desconfiar. Imagina se fosse para matar um porco por família, né? Então, quando morre um porco, né, a gente vai matar um porco, o bairro inteiro ouve. Um porco em cada casa, o Egito inteiro ouve, peraí, está acontecendo alguma coisa estranha ali. Então, como é que matando um cordeiro por casa, ninguém desconfiou, ninguém soube do plano que estava ali combinado entre Deus e Moisés em favor do povo de Israel. E aí eles foram preservados. E o Egito nem soube disso, todo mundo chorando a morte do seu filho mais velho, e nem sabiam que os israelitas todos estavam preservados e que o anjo exterminador nem passou ali. Passou, olhou, viu o sangue do cordeiro, ficou satisfeito. Então, Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado, a morte entrou no mundo por causa do pecado. O Cordeiro de Deus tira a morte do mundo, tira a nossa morte. Pela sua morte, nós somos preservados da morte. Então, em toda aquela situação, aquele episódio ali, que é fundante do povo de Israel, ali o povo nasce de verdade, né? Ali eles vão ser enviados para o deserto, vão para a terra prometida. Ali no deserto, Deus vai dar a lei ao povo, por meio de Moisés. Então, nós vemos quantas figuras ali nós temos de Jesus, no primogênito, no cordeiro. Por isso eu dei esse título hoje, né? No quinto dia, Moisés, o primogênito e o cordeiro. Então nós temos todas essas imagens, mas elas são como que imagens menores ou secundárias, porque a maior, sem dúvida, é a figura de Moisés. Moisés como aquele que aponta de fato para Cristo, porque não busca os seus interesses, mas busca os do povo. Isso a gente vê já ali também naquela passagem, nem a que a gente escolheu, o evangelho de hoje, a gente vai ver, mas aquela quando o povo sai do Egito, rumo à terra prometida, e eles atravessam o mar. E aí, nessa passagem, Moisés já é uma imagem de Jesus muito clara, porque ele está com o povo no Egito, ele dá essa ordem, orienta o povo, vocês vão matar um cordeiro por família. Como é que ia ser? O que ficou combinado? Na véspera, na noite em que o anjo terminou de passar, na véspera vocês vão aproveitar que já vão matar o cordeiro, e vão usar o sangue para untar, para marcar as portas, vão pegar aquele cordeirinho e vão assar, às pressas, não demora muito não, né? Porque a gente vai sair às pressas aí, nessa noite o faraó vai libertar a gente, que ele não vai estar nem preocupado com isso, ele está chorando a morte do seu filho, está todo mundo de luto, ele vai falar, tá, vai embora, vocês são uma praga aqui mesmo, vai embora, vai, né? E aí, eles então, está combinado isso, na véspera então da saída, vocês vão comer a carne do cordeiro às pressas, né? E vai ser a celebração da Páscoa de vocês. Depois, todos os anos, vocês vão repetir esse ritual em comemoração pela libertação do Egito. E o povo judeu até hoje celebra a Páscoa. Celebra justamente a festa da libertação da escravidão, né, rumo à terra prometida. Essa passagem. E depois a gente vai ver como Jesus faz essa leitura daquela Páscoa, né, e ele nos mostra que tudo que aconteceu com ele era, na verdade, o cumprimento do que estava em sinais lá no Antigo Testamento. Né? Então, é isso que fica combinado ali. Na véspera do evento, vocês vão comemorar o que vai acontecer no dia seguinte. E a mesma coisa que acontece na Santa Ceia. Jesus oferece o pão e o vinho como seu corpo e sangue, né, em sinal, aquele sangue que ia ser derramado, eu ofereço a vocês livremente, ninguém tira minha vida, eu dou livremente a vocês como alimento. Ele dava um outro sentido para aquilo que os homens iam fazer com ele no dia seguinte. Ou seja, ele ali fazia uma memória do evento que iria acontecer no dia seguinte, que seria a sua paixão, seria a sua passagem. Então a gente vê como Moisés indo à frente do povo é uma imagem de Jesus. Moisés vai à frente do povo para conduzi-los à terra prometida, com um cajado, com a vara que era sinal da autoridade que Deus tinha dado a ele, e o povo vai atrás, Moisés à frente, o povo atrás, ele com um cajado, e eles vão a caminho, eles chegam no Mar Vermelho, o mar se abre, eles atravessam o Mar Vermelho, nós conhecemos a passagem, atravessam o Mar Vermelho, e saem em segurança, com vida do outro lado, e os inimigos morrem, afogados, mas eles saem em segurança, nunca mais veem os inimigos, estão livres agora, eles que eram escravos, agora são um povo livre, que tem uma esperança de terra prometida, e eles vão então a caminho da terra prometida, uma terra onde corre leite e mel. Tudo isso é uma imagem da obra que Jesus realiza. No fundo, Jesus é o novo Moisés, é esse que vai à nossa frente, não com o seu cajado, mais do que isso, com a sua cruz, é a cruz que é sinal da autoridade de Jesus, ele vai à sua frente com a cruz, nós vamos atrás dele, ele convida todos nós, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, quem quiser salvar a sua vida vai perder, quem quiser ficar no Egito, vai ficar aí escravo, mas quem estiver disposto a perder tudo no Egito, deixar tudo para trás e ir comigo, eu tenho uma terra prometida para levar vocês. Então, aquele mar vermelho que se abre, Jesus atravessa, é uma imagem, na verdade, Jesus, não, Moisés, né? Eu já estou confundindo as coisas, vocês estão vendo aqui, né? Então, quando Moisés abre o Mar Vermelho e atravessa, na verdade, ele é uma imagem de Jesus, que vai com a sua cruz e abre, não o Mar Vermelho, mas o Vale da Morte, e atravessa. O verdadeiro Mar Vermelho, alguns autores vão dizer, alguns santos, alguns padres da igreja, o verdadeiro Mar Vermelho foi a paixão de Cristo. Mar de sangue que Jesus derramou na sua paixão por amor a nós, ele abriu aquele mar, atravessou e saiu com vida do outro lado, fez a passagem, saiu com vida, saiu em segurança da morte, venceu a morte, fez o que era impossível. Quem dos egípcios, ou melhor, quem de Israel poderia tentar escapar do Egito e atravessar o Mar Vermelho para chegar do outro lado, para ir para uma terra como? Vamos atravessar o Mar Vermelho como a nado? Não dá, uma barquinha, não vamos aguentar. Nós não temos como, mas se nós formos atrás de Moisés, dá. Porque Moisés tem a autoridade que Deus lhe deu, ele abriu o mar, vamos atrás dele, porque a gente está em segurança junto com ele. E aí sim, eles são conduzidos à terra prometida. A mesma coisa a nós, quem de nós poderia vencer a morte? Mas se nós estamos unidos a Jesus, com a cruz, nós temos a nossa também, ele tem a dele, nós temos a nossa, e ele nos ajuda a carregar a nossa cruz, como ele teve um sirineu, que o ajudou a carregar dele, ele hoje é o nosso sirineu, que nos ajuda a carregar a nossa cruz, e nós vamos com ele, então vamos em segurança, não precisamos ter medo nem da morte, porque nós vamos passar por ela, e vamos sair com vida do outro lado, para essa terra prometida, que é muito melhor do que aquela terra onde corre leite e mel. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, coração nenhum jamais sequer pressentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, outra passagem também que é forte sobre isso, né? Os sofrimentos da vida presente nem merecem ser comparados com a glória futura que nos espera. Então, nós vamos fazendo esse caminho com Jesus. Então, nós vemos Moisés fazendo justamente isso. Ele chega ali naquilo que parece ser a morte para o povo, né? E agora? Porque, lembremos, eles saem lá do Egito, né? Ele estava pedindo lá ao faraó para sair, e o faraó não deixava. Aí quando morreu, o faraó deixou, aí eles foram, ele consegue reunir todo mundo, vamos embora, pega as coisas, pega tudo, reúne, pega os panos, pega as crianças, pega todo mundo, pega as cabras, pega animal, vamos embora, não demora não, vamos embora todo mundo. E eles vão então, eles vão pelo mar, quando eles chegam lá no mar, e agora, né? E aí o faraó desiste, ele muda de ideia, ele fala, gente, onde é que a gente estava com a cabeça, que a gente deixou o povo fugir, nossos escravos, quem é que vai trabalhar para a gente? Não, manda eles atrás, manda o exército todo atrás, e vai o exército inteiro, carro, cavaleiro, todo mundo lá atrás, e agora? Agora o mar na frente, atrás o exército para matá-los, eles não tem para onde ir, estão presos ali. Nessa hora Moisés fala para Deus, né? O povo reclamando. Foi para isso que você tirou a gente do Egito, Moisés? Porque não tinha sepultura para a gente morrer lá? A gente vai morrer aqui na beira da praia, o exército atrás da gente? Foi para isso que você veio, para essa trabalheira toda para ele? E o pessoal já não ouviu de Moisés. E Moisés ali. Tem um texto da Escritura, está lá em Números, eu não sei o versículo de cabeça, mas tem um versículo que diz assim: Moisés era um homem muito paciente. Ele era o mais paciente de todos os homens da terra. Tem lá, realmente, você olha assim, né, aquela paciência, humilde, né? E aí o povo, ele no ouvido dele, ele fala, tá vendo, Senhor? Foi por isso que eu falei, que não ia dar certo. Eu não sei falar, eu sou gago, o que eu vou fazer agora? Esse exército atrás, era melhor ficar lá. O povo, e Deus fala, calma, rapaz, manda o povo marchar. Mas marchar para onde? Para o mar aqui? Manda o povo marchar. E você fere o mar com a vara, que eu vou abrir o mar e vou mostrar meus prodígios. Vocês nunca mais vão ver esse povo atrás de vocês. Então, é bonito isso. Diga ao povo que marche. Né? Isso é para nós. Às vezes a gente está nessa situação. A gente está assim, não tem para onde ir. Não tem, não dá, para frente não dá, para trás não dá. Mas a gente está junto com o Moisés, com o cajado ali. A gente está junto com Jesus. A gente, olha, vamos andando, vamos marchar. Deus vai fazer a obra dele. Então, vamos caminhando, vamos caminhando. Ele abre o mar e faz o que era impossível. Abre o mar, o povo passa ali a pé enxuto, né? Eu fico brincando que assim, a gente, sempre que quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, eu fico brincando que, não sei, vai que de repente a água estava assim na canela, né? Dava para passar. Só que o povo depois contando para os filhos, eu nem molhei o pé, isso aqui foi uma coisa que... Não, estou brincando. Enfim, diz lá a Escritura que eles passaram a pé enxuto, né? E depois, quando o exército inimigo vem atrás, o mar se fecha, e de fato eles são libertos ali, através das águas. Olha aí uma figura do batismo também, igual a de Noé, a Arca de Noé. Uma nova humanidade que surge a partir daquele justo, e da sua família, através das águas. Aquelas águas que pareciam ser sinal de morte pela inundação, na verdade, se torna o sinal de uma vida nova. Mesma coisa aqui também, através das águas, o que parecia morte, aquilo que parecia impossível, se torna realidade, eles são libertos para uma vida nova, eles que eram escravos, agora são livres, né? Então a gente vê muito claramente ali, Moisés como uma imagem que aponta para Jesus. Mas não só ali pelo fato de conduzir o povo e ir à frente. Essa passagem é muito conhecida nossa, por isso eu não quis pegar ela como tema, mas quis pegar aquela outra, da intercessão dele pelo povo. Porque é muito bonito também a gente ver o valor que tinha Moisés, o coração que ele tinha, e por que ele era tão querido e amado pelo povo de Israel. Lá no final do Deuteronômio, ele tem como se fosse o testamento espiritual, onde ele dá suas últimas palavras, se diz que ele morreu, onde que ele foi enterrado, mas que ninguém até hoje sabe onde é que foi. Tem um lugar lá, mas ninguém sabe onde é esse lugar, e até hoje ninguém encontrou, não existe o túmulo de Moisés, e assim por diante. E aí depois diz assim, jamais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem Deus conversava face a face, como um amigo fala com o outro. Então é forte aquele texto, bonito demais, né? E alguns padres da igreja vão dizer, inclusive, que quem aparecia para Moisés e conversava face a face com ele, era Jesus. Era Deus que se fazia homem. Não era a palavra de Deus que estava sendo dada a ele? Então Jesus é essa palavra que ali, né, uma prefiguração, ele aparecia para Moisés e conversava de fato com um amigo. Isso não é de fé, é só uma interpretação, mas é bastante razoável, né? Mas nisso dele, Moisés ser aquele que intercede pelo povo, que não olha para os seus interesses, que podia ter tido uma vida de regalias e privilégios lá no palácio, mas preferiu sofrer com aquele povo, mesmo o povo brigando com ele, não querendo que ele estivesse à frente, reclamando com ele, mas ele se dispôs ali, não olhou para os seus interesses, mas para os interesses do povo, né? E essa passagem de hoje é muito forte, né? Eles vão pelo deserto, vão caminhando então, e Moisés à frente, e aí o povo começa, né? O povo de Deus, né? No deserto andava, à sua frente alguém caminhava, também sou o teu povo, nós somos o povo de Deus, né? Então, é bonito a gente ver como os profetas apontavam para o povo no deserto, como imagem ideal de Israel, e como eles são modelo para nós até hoje, a gente canta e assim por diante, mas eles tinham suas falhas também, viu? Eles tinham suas pisadas na bola, reclamavam muito, não, e estavam no deserto, né? E aí, ô Moisés, o que a gente vai comer aqui? Não tem nada para comer, não sei o que, aí falou, peraí, aí vai Moisés, fala, olha, vou fazer chover pão do céu, vocês vão comer pão do céu, aí cai o maná, e o povo vai e começa a comer, aí fala, tá bom, a gente está comendo pão, mas e água? Não tem água para beber, e agora? Fala, meu Deus do céu, Deus, o que eu faço? Não, fere a rocha ali que vai sair água, fere a rocha, sai água, eles bebem água, é aquela rocha espiritual que os acompanhava, depois ele, tudo bem, tem pão, mas carne a gente não come, não tem que falar, meu Deus do céu. Então, ele sempre tinha uma queixazinha, tinha uma reclamaçãozinha, né? Então, e Moisés ali com toda a paciência e tudo. E ele dá a lei, né, Deus dá a lei a Moisés, e Moisés transmite ao povo. E aí depois nós temos aquela passagem, que é essa justamente aqui, hoje eu vou até pegar, tem ali no texto, né, mas ele é só da metade para frente, então eu vou pegar aqui, eu vou usar esse artifício aqui do aplicativo, né, e vou pegar aqui no capítulo 32 do Êxodo, que é justamente quando ele sobe, já lá no monte, numa das tantas que ele subia, e começa a conversar lá com Deus, né? E Deus vai dando várias instruções para ele. Josué está próximo, Josué que nós vamos ver amanhã, que é o grande ajudante de Moisés, a ponto de ser chamado novo Moisés pelo povo de Israel, e até nisso ele é uma imagem de Jesus, porque Jesus na verdade é que é o novo Moisés, mas esse é para amanhã. Então, está lá Moisés no alto do monte, e aí diz aqui o texto, olha, o povo, vendo que Moisés tardava a descer do monte, aproximou-se de Arão e lhe disse. Arão era o sacerdote, era aquele que estava, né, ali próximo de Moisés, sempre ali como se fosse um braço direito. Também, Josué é mais novo, viria depois. Arão era aquele que estava ali no braço direito. E vamos ver a diferença. Arão, ele é um homem comum, ele é um bom homem de bom coração, mas um homem comum, como nós. Talvez nós nos reconheçamos aqui nas ações de Arão, infelizmente, né? Mas a gente se alegra porque nós temos Moisés, e nós temos, mais ainda, nós temos Jesus, né? E aí diz aqui, olha, o povo vendo que Moisés estava demorando muito, aproximou-se de Arão e disse assim, ó Arão, levanta, olha, faça-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele, né? Já passou mais de 40 dias, ele está lá no alto do monte, vai que sei lá, né? Olha, está demorando muito, vamos embora, toca o barco, vamos, faz um Deus para nós aí, né? E aí você vê, olha a ingratidão do povo, né? Seguir em frente, deixar Moisés lá. E Arão disse, tirai os pendentes de ouro de vossas orelhas e de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei moço. Olha aí, trazei, mas a tradução está ótima aqui. Então, olha aí, tudo no imperativo, né? Tirem os negócios, tragam para mim aqui o ouro todo de vocês então. Pronto, é isso que vocês querem? Vou dar ao povo que o povo quer. Né? Vou dar ao povo que o povo quer. Todo mundo vai gostar de mim, vai ser aplaudido, que maravilha. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele recebeu em suas mãos e com um buril, pegou lá um buril, deu forma ao ouro, burilou o ouro, trabalhou o ouro, confeccionou um bezerro de fundição, fez um bezerro de ouro, confeccionou ali, burilou ele todo, passou no fogo, fez lá um bezerro, caprichou. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, fez uma proclamação: amanhã haverá festa no céu, vamos fazer uma festa amanhã. Levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e fizeram a festa, que maravilha, todo mundo feliz, graças a Deus, o povo parou de reclamar. E o povo levantou-se para folgar. E lá em cima, né? Como é que estão as coisas lá em cima? Muda a cena, lá em cima. O Senhor disse a Moisés: O que Deus vai dizer a Moisés? Vai, desce, porque, olha Deus, o que Deus fala para Moisés? Olha a linguagem humana, como é que é interessante. Esse teu povo, que você fez sair do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que ordenei, os 10 mandamentos lá. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no em meu lugar. E lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado esse povo, Moisés, e vejo que é um povo de cabeça dura, um povo de cerviz dura, na verdade. Cerviz é aqui, né? Essa parte aqui, cerviz dura, porque não obedece, não se inclina, não diz amém, assim, um povo altivo, que não é humilde, né? Cabeça dura, mas cerviz dura. Ô Moisés, vem cá, Moisés, antes de você descer, olha só, Moisés, eu tenho observado esse povo, é um povo de cabeça dura, cerviz dura. Agora, pois, Moisés, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra ele. Moisés, deixa eu jogar umas bolinhas de fogo ali. Moisés, olha aqui, ele fala: deixa que a minha ira se acenda, deixa eu bater só um pouquinho, deixa que minha ira se acenda e eu os consuma, eu vou consumir no fogo, vai ser um espetáculo, não vai sobrar nada. Lembra de Sodoma e Gomorra? Vou fazer melhor dessa vez. Deixa que a minha ira, isso tudo aqui é apócrifo, eu que estou falando, não está na Bíblia não, tá? Eu só estou, isso entra no romance, entra na novela, mas o que tem aqui é: deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma. Mas de ti, Moisés, farei uma grande nação. Olha aí, tentador, hein? Arão lá embaixo, por muito menos, fez o que o povo queria. Que é Deus que está pedindo a ele. É Deus que está propondo. Quem somos nós para contestar a Deus? Se a gente estivesse lá, fala: Deus, quem sou eu, né? Sou eu que sabe, sou é Deus, né? Eu tenho mais que obedecer ao Senhor, sou quem sou eu, mas se o Senhor quiser fazer de mim uma grande nação, obrigado. Porque lembremos, o povo não era de Moisés, o povo era de Abraão, Isaac e Jacó. Então, deixa eu matar eles, deixa eu destruir esse povo, mas de você, você não, de você eu farei uma grande nação. E qual é a resposta de Moisés? Não é como a de Noé, que a gente viu. Olha, eu vou destruir todo mundo, faz uma arca para você e sua família. Tá bom, foi, obedeceu. Não é como a de Abraão, que pelo menos fez alguma coisa, né? Abraão intercedeu pelo povo, falou: sai de Sodoma e Gomorra que eu vou destruir essa terra. Sai com tua família. Ele falou: mulher, vamos embora, pega as crianças, vamos embora daqui que ele vai destruir isso aqui. Aqui, aí ele conversou no caminho: Deus, você tem certeza que você vai destruir? Mas se tiver uns 50 justos lá. Mas foi falando e andando, para ficar bem longe, né? Deixou lá. Abraão, vamos ver o que Abraão faz. Abraão diz o seguinte, olha aqui. Abraão, é Moisés, já tô... Moisés, vamos ver o que Moisés diz. Ainda bem que eu estou bem assessorado aqui. Moisés, deixa-me para que a minha ira se acenda contra ele e eu os consuma. Mas de ti eu farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e braço forte, com braço forte, mão poderosa? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: tirou-os para o mal, com má intenção, para matá-los no deserto, e para destruí-los da face da terra. Isso dirão: torna-te de volta de tua ardente ira, e arrepende-te deste mal que pretendes contra o teu povo. Lembra de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Olha, e Moisés ainda dizia que falava mal. Imagina se ele falasse bem. Ele intercede em favor do povo, ele não pensa em si, ele não olha para os seus interesses, mas olha pelos do povo. Ele intercede pelo povo, ele pede perdão, ele argumenta com Deus, ele fala: os egípcios, os inimigos vão falar mal. Olha, lembra de Abraão, Isaac e Jacó. Que bonita essa intercessão de Moisés, e como ele é um sinal muito claro de Jesus aqui para nós. E aí diz o texto, e olha, por isso a gente vê como Israel valoriza Moisés: e então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo, e não o fez. Olha que bonito. Agora vamos ver Moisés descendo. Moisés vai descer e vai dizer assim: gente, olha só, Deus estava muito nervoso com vocês, sabe? Mas aí eu consegui, dessa vez até que eu consegui falar bem, né? Me vieram umas palavras assim, inspiradas, eu consegui defender vocês, viu? Graças a Deus ele desistiu, né? Vocês pisaram na bola aí, mas vocês estão comigo, tá com Deus, né? Então vocês fiquem tranquilos que eu... Não, nada disso. Ele desce, Moisés desceu do monte com as duas tábuas da lei na mão, escritas assim na mão, aquelas tábuas que eram obra de Deus. Desceu com as duas tábuas. Aí Josué vai falar: ih, estou ouvindo barulho de guerra lá. Moisés respondeu: não é guerra, não. Né? Ruído nem de derrota nem de vitória. Eles estão cantando lá, estão louvando a Deus, pisaram na bola. Vou descer. Chegando e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira. E ele arremessou as tábuas no chão e despedaçou-as ao pé do monte, quebrou as tábuas dali ao pé do monte, acabou com a festa, acabou com o clima, estava uma festa lá, sabe? Ficou aquele climão, assim, aquela coisa, destruiu tudo, tomou o bezerro que eles tinham feito, queimou no fogo, moeu até se tornar pó, espargiu sobre a água e ainda mandou beber. Agora vai todo mundo beber, sabe? Que isso, que moço bravo, estava tão tranquilo lá em cima. Olha só que coisa, né? E depois ele foi a Arão, vem cá, Arão, que história é essa? Não deixei você responsável, como é que vocês fazem um negócio desse? Aí Arão, mano, o que você faz na hora dessa? Estão sozinhos, Arão e Moisés, né? Aí, Moisés: Arão, que é isso, cara? Como é que você está Moisés, você sabe como é que esse povo é, né? Olha aí, né? Olha a diferença. Moisés, ele, junto de Deus, intercede pelo povo. E junto do povo ele defende os direitos de Deus. E justamente por isso é que ele faz uma ponte entre Deus e os homens. Arão é o contrário. Arão para o povo deu o que o povo quis. Na hora de Moisés ele bota a culpa no povo, né? Na hora de falar com Moisés: não, você sabe, né? Que esse povo... Oh, não fica nervoso, não se acenda a zeira do meu senhor. Você sabe como esse povo é inclinado para o mal, né? Você sabe como eles são ruins. Ah, eles é que são ruins, né, Arão? Tá, muito bem. Eles me disseram assim: olha, faz um Deus que vá à nossa frente, porque Moisés, nós não sabemos o que aconteceu. Então eu disse assim: olha, quem tiver ouro, arranque. Aí eles me deram. Mas não foi isso, não. Não foi isso que ele fez. A gente sempre conta nossos pecados assim, a gente dá uma diminuída. Não, eu falei: ah, se alguém tiver aí, me dá. Não. Você falou: todo mundo tira e bota aqui. Foi isso que você falou. Então fala direito. E depois ele falou assim: aí eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Foi o que ele falou, a gente leu ali. Aí eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Não. Você não jogou no fogo e saiu. Você cunhou, você burilou, você arrumou, você fundiu bonitinho, fez bonitinho. Caprichou. Agora na hora de falar, não é bem isso. Tá? Então olha aí. Por isso que eu falo que nós infelizmente somos mais como Arão. Então vamos tentar aprender a ser como Moisés de fato, né? Que não olhava só para o seu interesse, né? Enfim, muitas outras coisas nós poderíamos dizer ainda aqui sobre isso, mas basicamente isso: ele briga com o povo, ele fala: vocês cometeram um pecado muito grande, né? E depois ele fala: vocês precisam se arrepender e voltar a caminhar com Deus. E depois ele quando o povo, né, fica meio sem graça, assim, pô, pisamos na bola mesmo, ele volta junto de Deus e ele diz justamente isso aqui, foi o texto que nós escolhemos hoje. Ele fala, depois, né, voltou e disse: este povo de fato cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro, mas agora perdoa, Senhor, o seu pecado, senão risca-me do livro que tens escrito. Risca-me do livro da vida. Então, aquele caminho que a gente vai vendo, né, Moisés, ele Noé, ele não intercedeu por aqueles que iriam morrer. Abraão intercedeu, mas saindo, tipo, de longe. Moisés se interpõe entre o povo e Deus, e fala: Senhor, se o Senhor quiser destruir esse povo, o Senhor me destrói junto, porque eu também sou desse povo, eu faço parte desse povo, eu sou um com eles. E Moisés sabia da amizade que ele tinha com Deus, e como Deus não queria destruí-lo, como Deus queria fazer um povo para ele, e ele fala: não, meu povo é esse aqui, meu povo não é meu. Meu povo é um povo que o Senhor me deu, que o Senhor me confiou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que eu os conduza em segurança à terra prometida. Né? Então ele nunca olhou para os seus interesses, né? Justamente por isso que ele é tão valorizado. E é uma imagem muito clara de Jesus. Né? E em muitos outros aspectos também, né? Por Moisés é que chega a lei, a Israel. Né? E por Jesus nos chega a nova lei, né? O mandamento novo, né? Os 10 mandamentos, mandamento novo, né? Amai-vos como eu vos amei. E tantas outras coisas. Né? Então, mais uma etapa desse caminho aí. E em Moisés a gente vê muito claramente. Agora vemos Josué também, que tem muitas semelhanças. E a gente vai falar mais talvez da chegada na Terra Prometida, quando Moisés, na verdade, não entra, né? Morre antes de entrar. Tá bom. Vamos ficar de pé e vamos apresentar a Deus as nossas preces, nossos pedidos com confiança.